Muito bem, no ar com o debate, os secretários de saúde, os municípios da região e a Covid. Secretário de Saúde Arthur Amorim está aqui comigo nos estúdios da PAGEU, plenamente mascarado. Vamos conversar também daqui a pouco com a Zesa de Tabira. O prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, também vai participar. Secretário, a essa altura do campeonato, considerando que a Covid, e quem tiver perguntas, 3838-1213, 99956-1213, quem tiver perguntas sobre Covid-19, sobre esse momento, a gente está aprendendo, tenho conversado com os médicos dizem que estão aprendendo a lidar com a doença, tratar a doença, porque a cada dia é uma novidade. Os secretários de saúde do PAGEU, Afogados, por exemplo, já diria que aprendeu a lidar já com a prevenção a essa doença e tudo que ela representa, ou ainda é a história de uma descoberta a cada dia? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, bom dia, Zeleta, Rodrigo, ouvinte da PAGEU, bom dia a todo mundo que está escutando aí, a equipe de trabalho que está na linha de frente, que também deve estar escutando o debate. Meu agradecimento a todos vocês, né, junto conosco, que estamos aí nessa batalha todo dia, Nil. E aos médicos, enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, né? Vocês da imprensa que vem nos ajudando muito nesse processo, inclusive, Nil, de combater notícia falsa, fake news, é muito importante, né? Eu vi que você participou de uma live essa semana falando sobre o papel da importância da comunicação nesse período de pandemia, é muito interessante isso. Então é um conjunto de esforços nesse propósito de vencer esse mal que é o coronavírus. Nil, a gente vem já discutindo sobre coronavírus desde 30 de janeiro, né? E na primeira fase, a gente começou a se surpreender a cada dia com os achados e com o comportamento do vírus, visto que naquela época ainda a gente tinha várias incertezas de como ele se comportaria, ainda não se tinha uma situação como o comportamento do vírus com relação ao clima brasileiro. Eu acho que você lembra dessa...
Tinha inclusive gente que achava que ele não teria tanto impacto. Isso. Aqui por conta do clima tropical, que acabou sendo um erro de avaliação.
Isso. Né? Uhum. Então, assim, ele ainda continua apresentando algumas faces novas, né, durante os dias. Principalmente, algumas vezes, na avaliação clínica, né? Ontem a gente recebeu um alerta, Nil, do Ministério da Saúde, falando sobre uma reação multissistêmica, né, inflamatória, presente, por exemplo, nas crianças. A gente tem achados no Reino Unido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e a Associação Brasileira de Pediatria, ela fez esse alerta para o Brasil, né? Então, assim, essa é uma face nova do vírus, que a gente ainda não tinha essa familiaridade. Então a gente ontem mesmo já começou a dispensar, né, essas informações para a rede, para os profissionais de saúde, para que eles pudessem ter essa informação e também passar a analisar, Nil, essa sintomatologia nova, principalmente no nosso público infantil, né, no nosso público de crianças, que inicialmente, era um dos grupos, por exemplo, que a gente tinha uma segurança maior com relação à não infecção, porque ela só se apresentaria, né, de uma forma leve. E isso me preocupou muito, né? É lógico que a incidência dessa reação multissistêmica, ela ainda é pequenininha nos casos. Mas nos pacientes que se apresentaram nesses outros países, ele teve uma evolução para um óbito, né? Então a gente ficou muito preocupado. E assim, o que se espera de um vírus que está em circulação, que está novo, que está sendo descoberto, que a gente tem muita experiência, né, empírica, a gente tem muito o dia a dia de profissionais que relatam, por exemplo, êxitos ou não em condutas terapêuticas, e isso tudo é novo, todo dia vem se apresentando. Então, assim, Nil, a gente já está mais com relação à forma de transmissão, com relação às medidas de bloqueio, a gente está com experiência mais adquirida, vamos dizer assim. Só que com relação à apresentação clínica e as várias faces que essa doença ainda pode vir apresentar, a gente vem descobrindo isso dia a dia, Nil. Isso é uma coisa que nos deixa em alerta sempre.
Ontem nós tivemos a confirmação do sexto caso e um bebê. O que você pode falar desse caso?
Então, Nil, A gente teve ontem a confirmação do sexto caso, inclusive por uma nova forma de exame, né, uma sorologia que a gente fez num laboratório particular aqui do município. Testou IgG positivo, né? E, na verdade, significa que ele tem memória imunológica. A pessoa, na verdade, ele não está na fase de transmissão, mas já teve contato com o coronavírus, né? Então, a gente vai testar, inclusive, amanhã, para poder estar verificando se ela também testa positivo, Nil, para a gente poder identificar, de fato, né, essa cadeia de transmissão. Mas foi o primeiro caso, em um menor de um ano, que a gente conseguiu detectar, né? É importante dizer isso às pessoas, porque as pessoas pensam sempre que crianças, jovens e etc. não vão adquirir o vírus. Se você pegar o boletim do Estado, você vai ver que a maior taxa de infectividade, né, é nessa população jovem, nessa população adulta jovem. Então é muito importante a gente passar isso para as pessoas, que ninguém está imune ao vírus. Ninguém, né? Então é importante a gente falar sobre isso. E aí a gente teve esse sexto caso ontem, Nil. Nil, com relação a essas ampliações de testagem, isso é muito importante, né? A gente hoje tem aí mais, até ontem a gente tinha 1.146 pessoas monitoradas por síndrome gripal, ou síndrome gripal número menor, 680 aproximadamente, e das barreiras sanitárias. E isso é um indicativo importante, né? Em época de coronavírus, síndrome gripal passa a ter uma suspeita nesse processo. E aí, o que é que a gente fez? A gente, preocupado, pensando em discutir essa possibilidade de garantir segurança para as pessoas do nosso município, a gente fez a aquisição de 1.000 testes, né? Além do que a gente já vinha realizando. E aí, esses testes chegaram hoje, graças a Deus, né? A gente vai passar a testar, a gente só vai organizar o protocolo agora à tarde, após sair daqui, mas a gente vai passar a testar, né, as pessoas que se apresentarem com síndrome gripal. Mas para poder fazer o teste, a gente vai continuar seguindo o protocolo de orientações, Nil, que a gente segue para profissionais de saúde, para profissionais de segurança e para os profissionais bancários e correspondentes bancários, que a gente incluiu no nosso protocolo, a pedido do prefeito Patriota e de uma discussão que ele teve com esses profissionais. A gente vai passar a testar essas pessoas. Ampliando essa capacidade de testagem, Nil, a gente tem uma grande possibilidade de também aumentar a detecção de casos, né? E isso pra gente é muito importante. Além disso, Nil, eu quero agradecer o empenho, agradecer o empenho, a satisfação. Às vezes eu fico até emocionado pela condição de saúde que o prefeito tem hoje, né? Mas que não se curva, que não se coloca, não se esconde atrás da doença e vai pra briga, vai pra luta. E ele vem discutindo aí, inclusive eu participei de todas as reuniões com o reitor da Universidade Federal, né, de Pernambuco, doutor Alfredo, ao qual eu quero agradecer o empenho e a dedicação junto com o prefeito Patriota. De quando a gente pensa ação para afogados, Nil, a gente sempre pensa no coletivo, a gente sempre pensa nas pessoas do nosso estado, nas pessoas do nosso município, a gente pensa na vida das pessoas. E aí, Patriota, ele está conseguindo, graças a Deus, com articulação com a Universidade Federal, testes de RT-PCR com um resultado muito mais rápido do que aquele que a gente geralmente costuma levar, né? Que tem casos que a gente fica 15 dias. Então, assim, isso é uma discussão que está em andamento. Graças a Deus, a gente vai ampliar a testagem, não só para afogados, mas também, inicialmente, para 100 municípios do estado de Pernambuco. Isso é uma ação da AMUP, uma ação coordenada por ele, que eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte, porque a gente aprende todo dia, Nil, a lidar com essas... a lidar com situações complexas, né? E achar meios de poder estar resolvendo esses problemas. Então a gente também vai ampliar essa testagem de RT-PCR aqui. Inicialmente a gente tem um número específico de 40 RT-PCR por semana aqui, 160 mês, né? Então isso junta com a artilharia que a gente vem fazendo aí para poder estar testando o maior número de pessoas. A gente já tem aqui em Afogados hoje, né, em média 1.500 testes para a gente poder fazer nas pessoas que apresentarem síndrome gripal e que respeitarem o protocolo. É importante dizer isso. A indicação do teste, ela tem uma solicitação médica, né, para poder fazer. E aí, nessa parceria, nessa situação do RT-PCR, que é um teste que a gente tem uma maior fidedignidade, uma segurança maior, Nil, em estar utilizando, né? É aquele que a Universidade Federal de Pernambuco vai estar fazendo, né? Já fechou uma parceria aí com o município de Recife e agora está fechando com a MUP para todos os outros. Então, isso é muito importante, porque isso vai dar segurança, Nil, para a gente poder, por exemplo, discutir medidas, né, futuras. E para a gente poder discutir medidas futuras com segurança, a gente tem que testar, a gente tem que testar as pessoas e a gente tem que saber o estado dessas pessoas, né? Graças a Deus, a gente já começa a notar, Nil, o estado de Pernambuco aí, através das ações do lockdown na região metropolitana, né? É uma tendência, isso não é afirmação, porque é muito difícil afirmar que está caindo, mas é uma tendência de diminuição, né? Nos números de casos novos, isso para a gente é muito importante. A gente teve na sexta-feira da semana passada mais de 1.800 casos, né? E ontem a gente fechou com 488, salvo engano, não foi? Então, isso é muito importante. As medidas de distanciamento e de isolamento, elas servem, elas são medidas não farmacológicas que têm uma eficácia muito forte. E isso a gente consegue observar nesses números, Nil.
Bom, subnotificação, a gente já falou sobre isso em mais de uma oportunidade. Isso. A gente corre o risco de ter uma subnotificação importante em Afogados ou não?
No Brasil todo, no mundo todo, Nil. Isso aí eu já falei algumas vezes. É por isso que a gente tá investindo na testagem, entendeu? Investindo na testagem. Agora sim, a gente tem que reconhecer o trabalho que vem sendo feito, Nil. O trabalho de envolvimento e de integração entre os serviços de saúde. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente vem monitorando, vem discutindo desde janeiro esse processo de coronavírus. A gente, em fevereiro, dia 12, fez uma reunião com toda a rede de saúde para poder estar discutindo as ações com combate ao coronavírus. Fomos um dos primeiros municípios do estado de Pernambuco a fazer informe epidemiológico e lançar boletim epidemiológico, né? A gente começou logo após o estado começar a fazer esse processo. A gente tem uma integração, Nil, que é muito importante, e aí eu quero agradecer demais ao pessoal do Hospital Regional Emília Câmara, ao pessoal da Rede Básica de Saúde, ao pessoal da Vigilância, porque essa integração, Nil, ela é fundamental. A partir do momento que a gente tem um caso detectado ou tem uma suspeita, toda a rede ela é acionada automaticamente para que a gente possa, de fato, estar realizando as ações na ponta, Nil, de uma maneira para impedir essa transmissão, né, do vírus, que você sabe, como eu sei, que tem uma infectividade muito alta, né? É impressionante. A gente teve um primeiro caso positivo e a gente testou a companheira dessa pessoa no primeiro caso positivo, deu negativo, a gente disse, não, tem alguma coisa errada nesse momento. É por isso que a gente, por exemplo, tem a seriedade e a transparência nesse processo, porque a gente disse, não, se a infectividade é alta e a gente está notando que essa pessoa deu negativo, vamos esperar mais um pouco para poder ver a sensibilidade do teste aplicada nessa pessoa, e a gente conseguiu detectar a positividade, né? A gente não tem esse interesse de esconder os números. E uma outra coisa que a gente sempre fala é que o coronavírus, Nil, ele se apresenta, na sua grande maioria das vezes, como a gente já vem falando também, com casos leves, né? A grande maioria é caso leve. Mas se a gente tiver algum caso, né, algum caso onde a pessoa apresenta uma sintomatologia forte, que esteja com falta de ar, essa pessoa não vai ficar em casa, Nil. Ela não vai morrer em casa. Ela procura uma unidade de saúde. É isso que está acontecendo nos outros municípios, né? E aí, quando chega nesses serviços, eles são notificados. Graças a Deus, aqui a gente só teve um caso específico, né, que foi preciso fazer a transferência, mas por um outro motivo, que a pessoa estava grávida, né, e precisava fazer um parto de urgência, no caso. Então, após, né, situações do procedimento do parto, precisou ser entubado e etc. E foi detectado, né, que a gente tem um indício forte, né, e já quase uma confirmação de que a contaminação ocorreu dentro do hospital, por exemplo, Barão do Lucena, né, que essa pessoa precisou de suporte ventilatório, Nil. Então, assim, a grande maioria dos casos que a gente vem notando, né, graças a Deus, é que, de fato, os casos estão se apresentando de uma forma leve aqui ainda, né? Uhum. Então, assim, a gente, com o aumento da testagem, provavelmente, a gente vai ter também, sim, um aumento, na detecção de casos. Isso é fato, né?
Muito então, bem. É isso. Eu estou na ponta da linha agora com o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, que tem participado também desse debate na região. Serra Talhada hoje tem 87 casos confirmados de Covid-19. Os números foram consolidados ontem, inclusive com profissionais de saúde infectados também. O número de casos de investigação caiu para 22. O de descartados subiu para 425. Prefeito, o senhor tem feito muitos alertas aí sobre a necessidade da população atender o chamamento das prefeituras, aumentando o isolamento social. Isso tem melhorado ou ainda está muito abaixo do que o senhor esperava? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tom. Estava aí assistindo o secretário muito competente da Folga da Engazeira, que tem feito aí um grande trabalho. E nos inspira aqui, junto com Márcia. Ou seja, na região a gente tem trabalhado muito, né? Tem sido referência nas ações que temos implantado. Né? O Arthur falava aí sobre testagem. Isso tem sido um dos trabalhos mais bem eficazes que tem sido feito aqui por Serra Talhada. Ou seja, se nós não temos o mapa epidemiológico de como o vírus está se comportando dentro de uma cidade, você efetivamente... você não tem estratégias muito boas para combater. A população já não cumpre muito o isolamento depois de tanto tempo. Por mais medidas efetivas que você tome, há uma resistência muito grande, né? E isso tem sido um dos grandes problemas. A não ser que você vá colocar vigilância permanente, isso é impossível. Ou seja, é muito custoso para o município. Evidentemente que, a partir de agora, né, a secretária Márcia Conrado, né, propôs um trabalho onde a gente vai começar agora a largar esse trabalho de testagem. Vamos começar a pegar os atendentes de padarias, farmácias, os profissionais da área de postos de saúde, supermercados. Ou seja, a gente quer conhecer como é que está a circulação desse vírus, como bem disse Arthur. Muitos são assintomáticos, não sentem absolutamente nada. E através desse mapa epidemiológico, a gente vai poder conhecer melhor como é que está a circulação desse vírus do município de Serra Talhada.
Agora, eu tenho percebido que Serra Talhada tem tido uma abordagem, digamos, de atacar, fazer esse rastreamento, né, tomando a iniciativa e fazendo uma testagem acima da média normal de cidades do interior do estado. Como é que está sendo possível? É a prefeitura que está adquirindo esses testes, prefeito?
Exato. Nós adquirimos 2 mil testes, estamos adquirindo mais 5 mil. Esse tem sido um trabalho bastante eficaz. Você veja que nós temos 87 casos até ontem, mas temos, porque nós temos 17 só. Foram testados como casos mais graves, e o restante são testes que fizemos com os testes rápidos. Você detecta a partir de 10 dias e vai identificando, isolando, não é, essas pessoas, com quem conviveu com elas. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1.200 pessoas que estão em isolamento a pedido da Vigilância Sanitária Municipal. Nós contratamos mais 20 fiscais de vigilância. Isso tem sido um trabalho muito eficaz, no sentido de que a gente controle, através também do sistema de telefonia, de aplicativo, o isolamento dessas pessoas. E dessa forma, às vezes as pessoas se surpreendem. Serra Talhada tem 87 casos. Que bom, né? Porque a gente está identificando quem são os 87. E as pessoas que conviveram com eles, né, estão ficando em isolamento. Não dá para ser 100%, mas com isso a gente consegue conhecer melhor a circulação do vírus e, ao mesmo tempo, isolar nas pessoas que possivelmente poderiam estar contaminadas.
Bom, há uma preocupação de toda a região com as vagas de UTI. Melhorou um pouco em Recife e região metropolitana, mas ainda há uma preocupação. A gente acompanha um caso recente aqui de uma pessoa, por exemplo, para o senhor ter uma ideia, precisou de uma UTI e, dizendo que tinha recursos para ir para uma unidade privada de referência, para o Hospital Português, e o hospital não recebeu, dizendo não adianta, né? Quer dizer, há um estrangulamento de vagas e a gente fica torcendo para que haja mais vagas aqui na região. E Serra Talhada é a cidade que atenderá com essas UTIs do estado a região. Sei que isso gera também um outro debate aí, mas como é que está essa questão entre estado e as vagas que o município está buscando? Que a informação que eu tenho é que Serra estava buscando algo em torno de 30 vagas e tem essa decisão do estado do hospital de campanha aí. Como é que está isso, prefeito?
Na verdade, a abertura do hospital de campanha vai proporcionar 20 vagas e o OSPAN, né, inicialmente 5 vagas de UTI. Eu creio, Nil, que nós, a partir do momento em que nós tivermos esse Hospital Regional do Sertão funcionando aqui, né, dentro da nossa macro regional, que é a terceira macro, né, a gente vai ter a capacidade de construir um modelo do comércio, da economia voltado ao novo normal, evidentemente, dentro de um conceito, né, novo, né, de uso de equipamentos, né, de EPI, de distanciamento, de capacidade por metro quadrado de atendimento no comércio e, entre outras coisas, né, algumas atividades também não irão funcionar de início. Ou seja, não dá mais para o governo do estado, né, convencer a população de que não vai ter uma abertura. Tem cidades que não tem sequer um caso, então está fechado. Eu acho que não é o caminho. É propor uma saída para a economia, porque senão vai quebrar todo mundo e aí nós vamos ter um debacle econômico e de saúde. Eu creio que os modelos assertivos que tem no mundo, né, em outros estados e outras cidades do país, podem ser transpostos. Eu já vi o prefeito Petrolina Miguel Coelho, o Antônio Coelho, propondo que essa discussão ela tivesse a participação também dos prefeitos. Quem conhece o problema é o prefeito e o secretário de saúde do município. Se nós temos capacidade de atendimento na rede, se nós podemos construir, né, um caminho de mais testagem, é possível começar a repensar a abertura da economia. Porque o médio é diferente do grande empresário. O grande empresário ele ainda tem crédito, ele tem bala para sustentar essa situação. Agora, o pequeno ele vai quebrar. Não adianta a gente ter ilusão de que, se a gente mantiver aí por mais 30 ou 40 dias, né, o pequeno comércio fechado, a situação nossa vai ser muito difícil e a retomada da economia se dará de uma forma, né, catastrófica. Então, eu creio que é preciso repensar um pouco esse conceito, né, do novo normal. Eu creio que é a única saída que temos agora para oferecer. Evidentemente que, se abrir e tiver problema, retorna, mas eu creio que não. Se a gente tiver tudo correto, pactuado com todo mundo, acho que vai dar certo.
E na sua avaliação, o senhor acredita que a partir de quando, com a participação maior dos prefeitos, deve ser repensada, para quando essa flexibilização?
Olha, eu creio que na medida que a abertura do Hospital Regional do Sertão aqui, né, vai nos dar, é aquela história, eu contratei um seguro, né? O seguro nosso da região inteira, da terceira macro, é o Hospital Regional do Sertão. Na hora que ele tiver em funcionamento com 120, 140, 160 leitos que vai ser ampliado, com certeza, amigo, a gente vai ter a condição de propor essa abertura.
Entendi. Outro tema que está muito em voga é a questão das eleições. O que é que o senhor pensa sobre o adiamento do pleito? A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, lançou uma carta aberta ontem defendendo unificação. O senhor se junta à CNM? Me parece que essa é a posição da MUP também, ou não?
Nos juntamos, né? Eu vejo uma resistência, né, de alguns do Congresso que estão decidindo esse assunto politicamente. Eu acho que é uma irresponsabilidade discutir eleição, né, sem participação popular, né, sem campanha, sem o povo nas ruas. Eu vejo que é um processo antidemocrático. Eu não creio né, que os políticos tenham a condição e a capacidade de decidir. Eu acho que tem que convocar as autoridades da área de infectologia, né, da área de medicina, para dizer a verdade. Ou seja, temos condições de votar, tem um processo eleitoral envolvendo 150 milhões de pessoas, né, votando, envolvendo, né, 400 mil candidatos a vereadores, né, 5 mil candidatos a prefeito, povo na rua. Temos condições de fazer isso? Não temos. Essa que é a verdade. Agora, muitos estão decidindo politicamente esse assunto, para além do custo, que não é pequeno. Ora, se pôde fazer dentro de um processo, há alguns anos atrás, uma consulta para mudar o regime de governo, para parlamentarismo, para a república, né? Se fez alterações de lei trabalhista, se fez lei de teto, se alterou lá para o STF, prorrogar mandato em vigência de ministro do Supremo. Ou seja, quando se quer fazer, faz. Agora, nós não podemos é ser cobaia. Nós não podemos é ser usados agora. Se garanto a vocês, se a eleição fosse para deputado, governador e presidente, eles já tinham adiado. Como é para prefeito e vereador, né, não, a discussão, por muito sequer, é admitida, né, que é um casuísmo, né, que... Casuísmo é você fazer uma eleição ou não bater, né? Onde pessoas com mais de 60 anos, um candidato, né, não vai poder nem estar circulando com medo de pegar o vírus e morrer. Eu não creio que seja sensato os políticos decidirem esse assunto. Consulta as autoridades de saúde, tenho certeza absoluta que se essa campanha for para a rua agora em julho, vamos ter um rebote, a doença vai voltar com muito mais força e aí só Deus segura.
Prefeito Luciano Duque, muito obrigado por sua participação no nosso debate. Um abraço, hein?
Um abraço, muito obrigado. Um abraço para tu aí.
Obrigado. Daqui a pouco nós vamos a mais cidades da nossa região. Vou para o primeiro intervalo e essa medida, essa opinião do prefeito dizendo que com esse hospital, com até 160 leitos, daqui na próxima medida de decreto pode-se começar a pensar numa flexibilização. Os secretários de saúde pensam aqui na região a mesma coisa, Arthur?
Eu queria agradecer ao prefeito Luciano, um prefeito também que está bem ativo nesse processo, que vem participando das discussões, né? Eu tive a oportunidade de participar com ele em uma videoconferência junto com a rede de médicos, né? E, assim, muito importante essa participação dele. Um abraço, Luciano, um abraço para Márcia, que é companheira de trabalho, de luta do COSEMES, que vem discutindo aí todo dia sobre essas questões da pandemia. Né? Então, assim, agradecer muito, eu sempre falo, você sabe, Nil, desse carinho de apreço que eu tenho pelo pessoal de Serra Talhada, e eu sempre acreditei nesse trabalho sério que eles vêm fazendo lá, né? Nil, a gente vem nessa discussão, né? Ainda não está muito amadurecida ao ponto de fazer algumas afirmações, mas eu queria aqui falar de uma discussão que a gente já começou com o Glauco e o pessoal do CDL, né? Para a gente poder estar montando cenários e discutindo a partir da estrutura com testagem, com leitos e etc. Nil. E como o secretário estadual André Longo falou, né, que após esses procedimentos de lockdown, né, e com o número baixando de casos, a gente poderia estar pensando nessa reabertura programada, né, justamente como o prefeito Luciano falou, com as novas medidas e etc., que infelizmente a gente vai ter que estar usando máscara por um bom tempo, isso é importante estar dizendo às pessoas, a gente vai ter que estar garantindo o distanciamento entre as pessoas nos ambientes públicos também ainda por um bom tempo. Mas, Nil, é uma coisa que está se pensando, que está se discutindo, né? Eu não tenho essa afirmação agora para te dizer que isso, quando isso vai acontecer. Mas, como o secretário estadual falou, a gente acredita que se esses números continuarem caindo a nível de Pernambuco, isso poderá estar acontecendo durante o mês de junho. Né? Eu queria, Nil, que amanhã a gente já acordasse e não tivesse nenhuma notícia sobre coronavírus e que a gente voltasse, de fato, à vida normal. Isso eu peço a Papai do Céu todo dia, para que a gente possa enfrentar essa pandemia e que isso acabe logo, porque essa preocupação a gente do município também tem, o prefeito tem isso direto, vem conversando com o secretário de desenvolvimento do governo do estado, inclusive vem discutindo sobre essa necessidade de colocar a pauta econômica, e que o governo do estado vem fazendo isso também, né, nessa discussão, junto com a da saúde, Porque, Nil, o não funcionamento, né, que abala a economia, abala também o funcionalismo público, abala as instituições, né, abala a arrecadação e pode chegar o ponto da gente poder, por exemplo, não ter nem mais recurso para bancar salário de profissionais que estão trabalhando nessa linha de frente no combate ao Covid. Então, tudo está ligado uma coisa à outra, né? E é por isso que é importante a gente manter esse diálogo aberto com essas instituições que cuidam do comércio, que cuidam da indústria, para que a gente possa chegar numa saída segura, como o prefeito Luciano Duque falou. Acho que é isso, Nil.
Vamos ao povo falando no Zap. Diga.
Nil Júnior, bom dia. Nil Júnior, eu queria perguntar aí o secretário se, porque é uma observação, né, porque não tem como fazer uma lei aqui em Afogados para todo mundo usar máscara, entendeu, só juntar com as autoridades competentes para todo mundo usar máscara, porque a gente vai lá embaixo na rua lá são pessoas de idade que a gente vê sem máscara, onde tem o maior risco de pegar, né, a doença. Então, sei lá, o município com as autoridades sancionar uma lei que todo mundo teria que usar máscara.
Bom, eu acho que já tem mecanismos, né, Arthur? Que falta mesmo essa coisa do cumprimento da população. E eu vejo muita gente usando de forma inadequada. Máscara no queixo. É melhor estar sem máscara do que com ela no queixo, né? Mas o que é que você responde ao amigo aí?
Então, Nil, isso é uma demanda que a gente vem discutindo junto com a própria, no grupo de secretários, com o prefeito também, a gente vem discutindo. Isso é um debate nacional, acho que você vem acompanhando também, isso já passou na Câmara Federal, né? O Senado ainda vai fazer essa apreciação e, na verdade, a recomendação de fato, ela já está imposta, né? A gente está estudando essa legalidade do processo de obrigatoriedade nos territórios dos municípios, mas a gente, no momento que essa obrigatoriedade de lei especificamente, né, ela está em tramitação, a gente recomenda, hoje já tem no decreto a obrigatoriedade dentro dos serviços essenciais, né, a pessoa não pode entrar sem máscara, e aí, se ela entrar sem máscara e o dono do estabelecimento permitir, né, as sanções administrativas poderão ser tomadas, inclusive contra o funcionamento do estabelecimento, isso é um ponto. Mas a gente ainda vê, Nil, não especificamente no comércio, porque eu sempre rodo para poder olhar, mas em horários alternativos, pessoas nas vias sem utilizar a máscara, né? Isso, às vezes, até entristece a gente, bate um sentimento de um pouco de revolta, Nil. Eu me incomodo com isso, porque foram distribuídas máscaras, a gente pede para que as pessoas usem, né? Como a gente falou aqui no início, Nil, a doença ela atinge qualquer pessoa, não é só idoso, não, é qualquer pessoa. Então a gente ainda vê muitas pessoas, por exemplo, fazendo caminhada sem máscara. Isso me incomoda profundamente, né? Porque eu acho isso um ato de irresponsabilidade, né? Responsabilidade. Então, para que a responsabilidade, de fato, ela chegue às pessoas, infelizmente, eu acho que só vão sentir quando adoecerem, quando perderem alguém, né? Um número deixar de ser número e passar a ter nome, né? Ou então cair no bolso mesmo, bater no bolso e ter uma multa específica.
Uhum. Bom, vamos lá, tem mais gente falando, diga no Zap.
Ô Nil, por que alguns mototáxis podem trabalhar e outros não? A fiscalização é para todos, a proibição é para todos? Tem que ver isso aí, viu? Que tem muito mototáxis trabalhando e carregando gente. Vamos ver isso aí. Se é para uns e para outros não, vamos ver. Porque tem muito mototáxis sem trabalhar também.
O que é que você diz em relação a mototaxistas?
Desculpa, Nil, eu me adiantei aqui.
Sem problema.
O decreto do governo do estado, ele é bem claro. Ele fala da proibição, da vedação do transporte, né? Através do mototaxista. Geralmente, os serviços essenciais ou então restaurantes de entrega estão utilizando alguns mototáxis para fazer entrega delivery. Mas o transporte de passageiro, ele está proibido por força do decreto, né? Então, assim, é importante, a gente vai estar observando essa demanda, né? Queria agradecer a ele por essa colaboração.
Vamos lá. A ouvinte aqui está dizendo, Cadê o nome? Põe o nome aqui, Sérgio. Lucielma, que não precisava de mais nada. Simples, era só cobrar a multa de quem for pego sem máscara. Está dizendo ela aqui, dando a opinião dela. Quem mais aqui está fazendo perguntas? Nil, as cidades vizinhas estão mostrando hospitais de campanha. Afogados já tem, e por que não, se tem, por que não mostra, né? E se tem, por exemplo, esses hospitais que ela, a pergunta aqui é da Michele Silva, e ela fala desses hospitais de campanha que estão sendo apresentados com respiradores. O que é que você pode falar para a Michele?
Então, Nil, como a gente estava conversando em off aqui, a gente, a partir de segunda-feira, a gente está organizando um serviço, uma unidade de campanha a dia. É importante a gente ter responsabilidade, inclusive quando for falar hospital de campanha, né? É que a gente tem que ter uma segurança para poder dizer. O hospital, ele tem uma complexidade bem maior, ele tem uma estrutura maior, né? O Ministério da Saúde, ele orienta, de fato, que para que se faça hospital de campanha, só após, né, a ocupação dos leitos SUS existentes. Isso é uma orientação do próprio Ministério da Saúde, do CONAS, do CONASEMS. E a gente tem hoje, né, 155 leitos SUS dentro do município de Afogados, né? Então, assim, é importante que essas estruturas e essas organizações, elas sejam de fato montadas a partir do cenário epidemiológico, Nil. Isso é uma outra importante dizer. Porque, às vezes, as pessoas abrem estruturas, organizam estruturas, né, gastam recurso para isso, mas, por exemplo, não tem um fluxo, né? Então, assim, teve gente que abriu há 2 meses. Quando a gente vai verificar a utilização, de fato, desse hospital, foi atendido 2 pacientes, né? Então, assim, aonde poderia estar sendo atendido, na verdade, na rede SUS existente já. Então, isso é uma avaliação que cada governo tem que fazer, né? Não estou aqui para condenar ninguém. Eu acho que cada um tem que tomar suas atitudes e organizar sua rede naquilo que achar importante no seu planejamento, Nil. Isso é importante dizer isso, né? Mas a gente tem um fluxo muito importante, uma discussão muito bacana, né? Junto com o pessoal do Hospital Regional, junto com a rede hospitalar que a gente tem aqui no nosso município, né? Inclusive na nossa unidade, que a gente está fazendo uma unidade de campanha dia, vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, né? A gente está organizando para poder estar ofertando lá exames, inclusive de alta complexidade, tomografia e ressonância referenciado, né? Oximetria de pulso, eletrocardiograma, exames laboratoriais, protocolo. É importante que esses serviços estejam equipados com um protocolo para uma ação sistêmica, né? Para que a gente não identifique, como a gente vem identificando muito em outros lugares por aí, uma ação, um médico da atenção básica agindo de uma forma e um médico da rede hospitalar agindo de outra, né? Isso é muito complicado, então a gente vem adotando esse protocolo, suporte de oxigênio com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. A gente vai estar organizando essa estrutura a partir da próxima segunda para começar a atender esses pacientes, e já com um fluxo desenhado e discutido com o próprio hospital regional. Como o prefeito Luciano Duque falou, né? É importante, é pertinente, né, a gente acompanhar essa abertura de leitos que vem acontecendo em todas as macro-regiões, com apoio irrestrito do governo do estado, né? Abrir hospital também não é uma coisa tão simples que se acontece da noite por dia, porque tem as normas sanitárias vigentes, né? A gente já tem, Nil, algumas informações de que hospitais de campanha foram abertos, né? E que a vigilância sanitária não autorizou o funcionamento, porque não oferecia condições de salubridade para as pessoas que ali estavam. Então, isso é uma coisa séria, né? Que a gente tem que ter muita responsabilidade. Uma outra coisa que a gente sempre verifica também é com relação à aquisição de equipamentos. É importante, por exemplo, que a gente tenha avaliação de engenheiro biomédico, que a gente tenha, inclusive, avaliação dos profissionais médicos que vão estar fazendo a utilização, porque pode passar por uma situação onde se compra um equipamento que não vai ter nenhuma serventia, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vem discutindo isso, né? A gente vem nessa avaliação. Graças a Deus, a nossa rede, ela hoje está preparada para dar esse suporte, né? E se os casos forem aumentando, Nil, a gente tem o nosso plano de contingência, que a gente tem dentro do nosso plano desenho para transformar esses leitos existentes em leitos COVID, né? Então, assim, a gente não pode esquecer também, de maneira nenhuma, que outras pessoas continuam adoecendo, que continuam tendo seus problemas, né? E que o hospital e os hospitais, a rede hospitalar, ela tem que estar preparada para dar suporte ao Covid e dar suporte também às outras demandas que vêm aparecendo. Então, assim, é isso que a gente vem trabalhando, vem fazendo. Eu quero até agradecer e elogiar os outros secretários da região que estão tomando essas atitudes aí. Mas é importante ter muita prudência e muito cuidado, né, com as ações que vão ser implementadas, inclusive até anunciada, Nil. Anunciada. Você tem ideia, a gente tem aí, em processo de compra, eu nem falei ainda, né, porque eu gosto de anunciar as coisas. Aprendi isso com o prefeito Patriota, quando ela já estiver aqui, né? Mas, por exemplo, a gente comprou uma UTI móvel e estamos tendo dificuldade para a empresa entregar, né? Então, a gente não vai anunciar, a gente comprou, quando eu digo que a gente fez a encomenda, fez o processo licitatório via pregão eletrônico e etc., mas a empresa já está dizendo que vai ter dificuldade para poder entregar, né? Então, de fato, o pagamento não foi realizado, né? Porque só é realizado quando o produto chega no município. E aí, se a gente tivesse anunciado, a gente teria criado falsas esperanças para as pessoas. Então a gente também tem que ter essa responsabilidade, tem que saber pisar no chão, né? Pisar com muita humildade, com muita tranquilidade, para não poder estar dando passo além da perna. Então é isso, a gente vem discutindo isso, estamos abertos para as sugestões. Nil, eu quero fazer um registro. Eu tenho escutado tanto a população, que eles dão cada dica, o povo, né? Isso que eu acho que você faz todo dia aqui. Eles dão cada dica arretada que ajuda a gente no dia a dia a repensar estratégias, a repensar organizações. Então, eu quero agradecer o povo que vem nos fazendo esses questionamentos, que vem nos indicando determinados caminhos, porque eu acho que a gente, tenho certeza absoluta, que o sucesso das ações até hoje é porque a gente tem uma população que nos ajuda, que nos indica o caminho a seguir, né? E que também conta muito com a oração, com o Papai do Céu lá em cima, para nos guiar com sabedoria, para tomar as atitudes acertadas, Nil. Uhum. Não se preocupem que, a partir do momento que as coisas forem acontecendo, no nosso plano, a gente tem todas essas previsões.
Muito bem. Eu estou agora na ponta da linha com a Maria José Almeida da Silva Zeza, que é secretária de Saúde de Tabira. Né? Tabira ontem teve o anúncio do primeiro caso no povoado do Brejinho. E fica próximo à sede do município, Arara, Brejinho, ficam relativamente próximos. De uma paciente de 27 anos, ela não tem comorbidades. E Tabira também entregou recentemente a chamada ala Covid. Secretária, o município confirma aí 13 casos, né? Inclusive Tabira hoje aniversariando, eu aproveito para parabenizar a Cidade das Tradições, nossa querida Tabira. Como é que a secretária está avaliando aí esse número de casos em Tabira, que teve medidas mais duras anunciadas? Perdemos o contato? Caiu o contato da Zeza. Enquanto a gente retoma com ela, vamos ouvir aqui o doutor Roberto Vicente. Diz, Roberto.
Nil, mais uma vez, bom dia, e Arthur também. Olha, não adianta você abrir um hospital de campanha se você não tem... Se você não tem um corpo clínico, enfermeira, técnica, fisioterapeuta, médico, entendeu? E se o hospital tem respirador, mas o médico sabe manipular esse respirador, o médico sabe entubar, o médico sabe fazer uma traqueostomia, porque o médico tem que estar preparado para isso. Não é só chegar, comprar um respirador e dizer, não, eu tenho um respirador, mas você tem o pessoal para trabalhar com respirador, o médico sabe entubar o paciente, porque muitos pacientes podem chegar em estado crítico e você tem que entubar, e muitas vezes não consegue entubar, tem que fazer uma traqueostomia, tem que ver isso, viu? Tem que rever isso. Não adianta você abrir um hospital de campanha e o médico não saber trabalhar.
Sim, claro, eu vou falar sobre isso na sequência com o Arthur. Retomamos com a Zeza aqui. Zeza, inclusive a Tabira está de aniversário e está em meio a essas medidas mais duras de combate à Covid-19. A cidade chegou a 13 casos e o primeiro deles no povoado do Brejinho. Como é que a secretária avalia o momento de Tabira nessa luta contra a Covid-19? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes, tá? Da Rádio Pajéu, do programa Manhã Total. Quero mandar um abraço para o colega Arthur, extensivo aos demais secretários. Nil, Ontem nós tivemos, aliás, na segunda-feira nós tivemos o primeiro caso que vem da zona rural, né? Primeiro caso confirmado. E, assim, já é nós já temos vários casos, mas todos aqui nos bairros da cidade e no centro. Esse da zona rural é o primeiro. Nós, a equipe da Secretaria de Saúde, já está fazendo um estudo epidemiológico na área, né, no povoado de Brejinhos e nos sítios ali próximos, para que a gente possa ver qual é a medida que vamos tomar lá, além do isolamento, né, e acompanhamento dessas famílias, né, porque é uma pessoa que é uma família bem grande, que tiveram diversos contatos.
Como eu falei, Tabira também dá início a essas medidas mais duras de combate, de isolamento. Como é que vai se cumprir isso, Zéza? A prefeitura tem braço aí juntamente com a PM para cobrir todas essas medidas mais rigorosas aí do decreto?
Veja só, todas as medidas foram tratadas pelo comitê junto com o Ministério Público. E nós teremos o apoio da Guarda Municipal, né, que é o nosso braço mais forte, como também da Polícia Militar, né, através do Ministério Público, que estará também atuando nesse sentido. E também a Vigilância Sanitária, que vai estar juntamente com eles.
Falando sobre a preocupação da população, porque o índice de isolamento social, ainda em linhas gerais, é baixo em toda a região, né? A população não tem aderido como a gente esperava a essas medidas. Nem com os 13 casos aí o povo se assusta, Zéza?
Pois é, Nil. Tem sido uma preocupação muito grande nossa, uma vez que o nosso município só está perdendo para a solidão, por enquanto, mas proporcionalmente falando, é um absurdo. Mas a gente atribui também aos bancos, né? Infelizmente, é o momento em que as pessoas precisam tirar seu dinheiro para o sustento de casa, e isso tem contribuído muito para que o isolamento tenha esse desfalque. Mas acredite que com essas medidas mais duras a gente possa chegar a um número menor. E o que é assim, a gente está com 13 casos, está com 2 de investigação, mas a gente fica, assim, de uma certa forma, esperançoso quando a gente vê os números em Pernambuco caindo. Né, vem caindo em sequência, e isso nos traz uma esperança que a gente tá bem próximo de levar uma vida mais ou menos normal.
Nessa história, para a gente fechar, nessa história toda de combate à Covid, o que é que mais lhe impressionou, o que é que tem lhe chamado mais atenção, ou de um episódio específico, ou do contato que você tem tido com essa doença nova, ou de reação das pessoas? O que é que está lhe marcando mais nessa experiência, Zéza?
É um aprendizado todos os dias. Eu sempre digo aqui que quando a gente sair, a gente tem muita opção. A gente tem muita opção do que a gente aprendeu aqui para botar em prática. Né? Uma das coisas assim, que me marcou, que me emocionou muito, foi o primeiro óbito que nós tivemos. Mesmo a pessoa já cometida de outras comorbidades, mas assim, não deixa da gente se emocionar pela forma que é conduzido todo o processo de velório e tudo. Assim, isso marca muito, né? Uma coisa assim bem angustiante, né? E um outro momento que marcou muito foi a alta de ontem, que nós tivemos, graças a Deus, de um paciente que há 8 dias já estava internado aqui na nossa ala. E graças a Deus foi terminar a recuperação em casa, porque estava muito bem. E isso também, assim, nos emocionou demais e vai ficar marcado, né? Tem muitos detalhes que vai ficar marcado. E assim, a desenvoltura dos profissionais, a maneira como eles se entregam ao serviço, isso é muito gratificante, isso marca muito, né? E eu quero parabenizar a todos, principalmente por ter aberto mão de estar com a família, de estar levando sua vida, e que abre mão de tudo isso para me emprestar um serviço, que não tem dinheiro que pague, né? Botando sua vida em risco para salvar vidas.
Verdade, Zéza. Zéza, muito obrigado, e com aquela imagem do paciente recuperado de ontem, que também teve grande repercussão, a gente aproveita para parabenizar o povo tabirense pelos 71 anos de emancipação, tá bom? Muito obrigado.
Pois é, Nil, eu também não podia deixar de parabenizar, né, todos os tabirenses. Um momento muito difícil que a saúde atravessa, mas e com muita esperança, né, o povo tabirense vai vencer essa doença, o povo do nosso estado, do nosso Brasil, se Deus quiser, e desejo que logo, logo a gente possa voltar à nossa rotina normal. Uhum. Nil, muito obrigado, eu estou sempre à disposição.
Eu que agradeço, e esse também é o nosso sentimento. Essa questão do Roberto, doutor Roberto, eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais fazendo essa cobrança e acho que é um sonho que a gente tem que ter como cidadão, que a gente tenha mais leitos de UTI aqui, nossa, que Afogados tem, etc. Mas o doutor Roberto levantou a preocupação dos profissionais que parece que estão em falta também. Isso. Ontem eu vi uma matéria num desses jornais de um reumatologista tendo que ir para a UTI porque não tinha médico lá para intensivista, faltando. O que é que o secretário diz sobre isso?
Isso, Nil. A gente hoje ainda tem, né, um grande gargalo dentro do sistema único de saúde de profissionais. Né? Isso é fato. Inclusive, o reflexo da saída dos profissionais cubanos, eu não sei se você lembra daquela discussão que a gente vinha fazendo, onde os profissionais brasileiros iriam ocupar todas as vagas e etc. Existem vários municípios aí que ainda estão sem profissionais para poder estar trabalhando na atenção básica. Né? Imagina na rede hospitalar, isso é fato, a gente tem um déficit, né, de profissionais para atuar na rede intensivista, vamos dizer assim. Um dos grandes saltos e dos grandes feeling que a gente vem aproveitando desse processo de discussão na pandemia é que, inclusive por isso que a gente segue essa orientação do Ministério da Saúde, é que aproveitem os leitos SUS existentes para que a gente possa estruturá-los melhor. Por quê? Porque eles servirão após esse período pandêmico. Então, isso é lógico, isso é fato, Nil. E isso é importante. Inclusive, você já me fez essa pergunta antes. Arthur, e como é que fica essa situação pós-pandemia? A gente acredita que o que vai se corrigir, né? É muito difícil dizer que vai corrigir o sistema todo, né? Um déficit que o sistema tem de muito tempo, Nil, de subfinanciamento. Mas boa parte dessa estrutura que está sendo empregada, que Papai do Céu possa orientar os próximos gestores que vão vir por aí para o Sistema Único de Saúde, para a Presidência da República, né, para os governos de Estado, para que isso fique como um saldo positivo desse processo. Que a gente tenha profissionais qualificados, o doutor Roberto falou muito bem sobre isso, para poder manusear pacientes que precisam de ventilação, né, mecânica de respiradores em si, para que a gente tenha mais profissionais capacitados para poder estar atuando, por exemplo, dentro de um leito com a complexidade maior, que são os leitos intermediários que a gente chama de Covid, porque tem muita gente que diz que é leito de UTI, mas a própria normativa do Ministério da Saúde fala que é leito equivalente, né? É interessante a gente falar sobre isso, e para que a gente possa ter esse saldo, Nil, para que a gente possa corrigir essas desigualdades que estão presentes no Sistema Único de Saúde. Eu sou sanitarista, eu trabalho, a minha vida é trabalhar dentro do SUS. Eu defendo esse sistema como minha vida presente, Nil, né? Então, assim, eu tenho que reconhecer os déficits que o sistema tem também. E a gente tem que levar isso, Nil, como um debate sério, como uma pauta séria, para que pós essa pandemia a gente possa garantir estrutura com melhor qualidade para que a nossa população, quando eu falo a nossa população, é daqui do município de Afogados, do município de Tabira, a qual quero agradecer aí a Zesa, parabenizar ela pelas ações e também parabenizar a cidade de Tabira, Nil. Mas a gente precisa aproveitar esse saldo positivo que vai ficar no Sistema Único de Saúde com relação à estrutura da rede. Isso é fato e a gente precisa brigar para que essa rede ela se mantenha após. É aí onde vem a minha grande preocupação com relação à não utilização dos leitos SUS existentes para a utilização, por exemplo, de unidades que a gente chama unidades de campanha, unidades improvisadas. Isso é um saldo que a gente tem que analisar, né, para que após, por exemplo, esse período, quiçá esses equipamentos eles sejam redistribuídos para as suas unidades SUS existentes, Nil, para que a gente possa sair com esse saldo positivo, para que a gente possa corrigir, por exemplo, um déficit que a gente tem antes da pandemia, de que até 2 dias, por exemplo, o paciente ficava esperando dentro da sala vermelha, por exemplo, da nossa rede hospitalar, para poder ter acesso, Nil, a um leito de UTI, né? Num grande centro, onde se tinha outras situações que precisavam ser tratadas nesse paciente que espera. Então, a gente acredita que, de fato, a gente tenha mais profissionais treinados e habilitados pós esse período, Nil. Isso, se Deus quiser, eu acredito que vai acontecer. E que também tenhamos mais equipamentos para poder estar garantindo a vida das pessoas. E isso, por exemplo, é uma esperança que eu tenho, né, de que pós esse período o Sistema Único de Saúde saia com esse saldo positivo, Nil.
Ping-pong aqui com o Arthur, as últimas questões, objetivamente, mais críticas sobre mototaxistas em pontos aí, viu, secretário?
Certo.
Tá bom?
Vou anotar aqui.
Nil, sobre o uso da máscara encaminhada, enquanto não colocarem o carro da vigilância na rua, não vai ter jeito, tá dizendo aqui a amiga Graças Araújo. Jânio Carlos pergunta, quantos leitos de UTI tem hoje em Afogados, Arthur?
Hoje a gente tem 4 leitos com respiradores para poder garantir sobrevida à Covid.
Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, pessoal ouvinte. Nil Júnior, uma pergunta. A cidade de Afogados está preparada para um surto de infectados? Pelo que eu estou vendo aqui, primeiro aqui onde eu estou, em São Paulo, muitos hospitais estão super lotados. O pessoal evita até de se machucar, de ir pro hospital, porque o negócio tá feio, o bicho tá pegando. Uhum. E Afogados, tá preparado para isso? Para se tiver, Deus o livre, tiver essas infecções aí? Um bom dia, até mais.
Jandir Machado que tá falando, Arthur.
Isso, Jandir. São Paulo, ele teve uma explosão de casos, né? A gente tem essa ideia. Infelizmente, é um cenário epidemiológico muito complicado, São Paulo capital e região metropolitana ali, diferente do interior de São Paulo, né? O interior, ele já está mais ameno, a gente vem discutindo com o COSEM São Paulo também algumas estratégias, e a gente vem se preparando para isso, né? Como você falou, Jandir, preparado 100% para poder enfrentar a guerra, nenhum sistema público de saúde, nem Afogados, nem no mundo está. Né? Você vê os casos aí dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, do Brasil, de fato. É uma pandemia, infelizmente, e aí a gente vem se organizando na perspectiva de poder estar atendendo as pessoas e garantindo a sobrevida e um número menor de mortes, né? Que graças a Deus ainda não aconteceu e que não vai acontecer aqui como vem acontecendo em outros centros.
O blogueiro Júnior Finfa disse que no hospital regional, segundo uma fonte médica, os casos leves só são testados se forem profissionais de saúde ou segurança. Os outros vão para casa, né? E há uma preocupação dentro daquilo de subnotificação e uma preocupação com essa conduta do hospital regional. Você tem discutido isso com o hospital regional, Arthur?
Com certeza. É por isso que a gente está fazendo o que é caso leve. É importante dizer isso, porque caso leve é síndrome gripal, Júnior, é importante a gente falar sobre isso.
Mas esse protocolo é assim
mesmo? É assim mesmo.
Só segurança
Isso. Para teste rápido, né? É tanto que a gente está colocando agora no nosso protocolo pessoas com síndrome gripal que vão ser atendidas nessa unidade de campanha dia que a gente está botando para funcionar a partir de segunda. Então, esses casos leves, né, eles possivelmente serão testados nessa unidade, e aí o hospital é um local para as pessoas que apresentarem síndrome respiratória, ou seja, aquela dispneia, aquele desconforto respiratório, aquela dificuldade para respirar. Não é para caso leve específico tá procurando o hospital regional. O hospital regional não tem esse perfil, né? A unidade básica de saúde é que tem esse perfil de estar recepcionando esses casos leves, entendeu, Júnior? Então, assim, Nil Júnior. Então, Júnior. Júnior é Júnior FIFA, né? Um abraço, uhum. Júnior FIFA. Nil Júnior.
Entendi.
Desculpa. Então, assim, a gente vai absorver essa demanda.
Mas isso prova que a testagem ainda... Que precisa ampliar a testagem.
Correto. Né? É por isso que a gente fez essa aquisição dos 1.000 e estamos fazendo essa parceria com a Universidade Federal através de Patriota para RT-PCR, além já do que o Estado oferta, para ampliar essa testagem, não só para cá, mas são 100 municípios que essa ação que a MUP está fazendo aí vai contemplar.
A Elisângela tem uma pergunta interessante, ela tem uma marcação para o filho. Diga, Elisângela.
Oi, Nilzinho, bom dia, aqui é a Elisângela. Ô, Nil, eu queria perguntar aí ao secretário uma informação, porque agora dia 29 eu tenho que viajar para o Recife com o meu filho, né? Que ele faz tratamento no Recife, acompanhamento, que ele fez a cirurgia lá. Eu queria saber se do secretário, se porque eu não quero viajar, né, por conta desses problemas. Aí eu queria saber se tem como remarcar ou eu tenho que ir na Secretaria aí de Saúde para poder ligar para o Recife para remarcar, porque com esses problemas até o menino está assustado de viajar. É. Aí eu queria só informação.
E aí, Arthur, que vale para resposta para ela, vale para outras pessoas, né?
Com certeza, Nil. Elisângela, procedimentos que não se caracterizarem como urgência e emergência, né? Que aquele procedimento vai depender, se a pessoa não fizer, a pessoa pode morrer, por exemplo, né? Esses procedimentos é que estão autorizados essas viagens. Os outros, né, de revisão, por exemplo, infelizmente não está autorizado. Mas o que é que eu peço para você, Elisângela, para ter uma informação melhor? Ligue nesse número da Secretaria de Saúde, 3838-1833. 3838-1833. Aí você fala com o pessoal da Central de Regulação, que eles vão tirar o melhor encaminhamento. Possivelmente, até uma revisão a gente pode conseguir aqui, entendeu, Nil? Dependendo da situação.
Bom, FIFA entrou aqui só para deixar claro que o relato é do médico, né? Diz, FIFA.
Nil, bom dia, meu amigo Arthur Amorim, competente. Agora eu quero só esclarecer, Nil, que a nota, o alerta foi do médico, não fui eu. O médico mandou para mim, ele atua lá no hospital regional. Então ele fala em casos leves que são testados, entendeu? E os casos graves. Ele é quem está discriminando como é o serviço lá no hospital regional. E aqui em Afogados.
Ok, tá. Acho que ficou claro isso.
Tranquilo,
né,
Júnior, tranquilo. Se o médico tiver que atua lá, tiver dúvidas com relação a isso, ele pode me procurar, que eu explico a ele como é que funciona esse processo e esse protocolo. Não tem problema nenhum.
Viu? Arthur, obrigado. Valeu, viu, Arthur? Obrigado. E a gente continua conversando. Quer falar mais alguma coisa?
eu Pito, Nil Júnior me expulsou foi aqui do atacado. Debate.
Não, velho.
Não, Nil. Obrigado, Nil.
Arthur, desapareça daqui, pelo amor de Jesus Cristo.
Obrigado, Nil. Obrigado, Tito.
Tchau, Arthur.
Obrigado aí os ouvintes, né? Um abraço bem grande, um abraço pro Finfa também, que participou agora aí. Eu não tô falando com ele faz um tempinho já, acho que é a quarentena que tá deixando a gente distante. Mas um abraço pra ele, um abraço pra todas as pessoas que participaram, Nil. Quero parabenizar você. Eu acho que hoje o debate foi feito Rádio Repórter, que eu acompanho. Eu acho muito bacana essa sua interação, que você consegue pessoa em todo canto.
Você viu lá?
Pra poder dar as manchetes. Eu acho isso arretado. Então, assim... Agradecer a todo mundo que vem nos ajudando, agradecer ao companheiro Lúcio, né, agradecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, ao CDL, aos profissionais de saúde que estão na ponta, né, a população que vem nos vem colaborando. Então eu quero agradecer todo mundo aqui que deu sua sugestão, que colaborou nesse processo, ao prefeito Patriota por ter nos ajudado seguir as orientações, a pensar de uma maneira abrangente, né, e não limitada. Então, agradecer a equipe de governo, a Sandrinho, aos outros secretários que também estão na luta, Nil, é importante dizer isso, né, e que Deus, Nil, abençoe vocês da imprensa, que vocês continuem fazendo esse debate de combate à informação falsa, porque juntos a gente vai vencer isso, cara.
Se Deus
obrigado,
quiser.
Viu?
Obrigado, acabou.
O debate das 10.